pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar batendo aqui o nosso bate-papo sobre processo do trabalho. A gente vai gravar, sim, José, um episódio novo agora. E vamos lá, vamos ver o que vai sair aqui. A gente decidiu fazer uma live aqui, vai que a gente troca uma ideia com o pessoal. Vai ficar online aqui só durante o período que a gente vai estar gravando, mas já vai ser bem bacana aí pra gente trocar uma ideia e ver qual é que vai ser. A gente vai se adaptando aqui, beleza? O nosso bate-papo hoje vai ser sobre processo do trabalho, episódio 232, tá bom? Pessoal, se vocês puderem aí, sigam a gente, né? @pilulasdaoab, quem tá ouvindo pelo podcast principalmente, então, bastante importante, bastante legal aí, se você der essa força pra gente, beleza? E aí, você puder seguir a gente também, além disso, no próprio Spotify, no Deezer, no Google Podcast, também vai ser bem bacana pra gente trocando essa ideia, reforçando aí o nosso trabalho, o nosso projeto, aquele de colocar 100% das provas da UAB em áudio, tá? Pra rapaziada aí passando e se ajeitando na vida aí de advogado, beleza? Pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou mexendo aqui porque eu vou editando também, tá? Então, então a questão número 1, ela fala o seguinte, vamos lá. Ó, um determinado trabalhador ajuizou uma reclamação trabalhista e na data designada faltou injustificadamente à audiência. O seu advogado requeriu o desentranhamento dos documentos no que foi atendido. 2 meses depois apresentou a mesma reclamação, mas posteriormente resolve desistir dela em mesa de audiência, o que foi homologado pelo magistrado, sendo extinto o processo sem resolução de mérito. Caso queira ajuizar uma nova ação, o trabalhador, o que, que ele deve, né? Letra A, ele terá que aguardar o processo ao prazo de 6 meses, pois contra ele será aplicada a pena de perimpção. Letra B, poderá ajuizar a nova ação de imediato, contando que pague o valor de multa que será arbitrada pelo juiz. Letra C, não precisará aguardar nenhum prazo para ajuizar a nova ação. E letra D, deverá aguardar 6 meses para ajuizar contra aquele empregador, mas não para os outros que porventura venham a ter, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, olha só, o artigo 731, ele diz pra gente que aquele que tenha apresentado ao distribuidor reclamação verbal não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, para a junta ou o juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses, né, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Aí o artigo 732, ele fala assim, ó, na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que por 2 vezes seguidas der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844, tá? Só que olha só aqui a pegadinha, o pulo do gato desse negócio. É importante que a gente tenha, né, observar aqui que nesse caso, né, não te, no, que só no segundo caso teve a desistência na audiência. Então, eles compareceram lá no dia da audiência, né? Então, não é uma mera desistência injustificada do reclamante. Então, nesse caso, a extinção do processo é sem resolução do mérito. Então, a resposta correta é a nossa queridíssima letra C, tá? Que não precisa aguardar nenhum prazo para ajuizar uma nova ação, beleza? Maravilha. Questão número 2 agora. Essa questão, ela tá desatualizada, mas vale a pena a gente dar uma analisada nela, tá? Ela já passou aqui, mas a gente analisa porque tem coisa boa aqui, olha só. Após trabalhar como empregado durante 6 meses, Paulo ajuizou uma reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Alfa Beta Limitada, pretendendo horas extras, nulidade do pedido de demissão por coação, além de adicional de insalubridade. Na primeira audiência foi feito o contestado, negando a ré o trabalho. Trabalho extraordinário, a coação e a atividade. Foi feita a contestação, né? E negando a insalubridade. Foram juntados controles de ponto e carta de próprio punho de Paulo pedindo demissão. Documentos estes que foram impugnados pelo autor. Todo mundo acompanhando, hein? Não foi produzida a prova técnica. Para a audiência de prosseguimento, as partes estavam intimadas pessoalmente para depoimentos pessoais sob pena de confissão, mas não compareceram, estando presentes apenas os advogados, declarando as partes que não têm outras provas a produzir. O juiz encerrou a fase de instrução, seguindo o processo concluído para a sentença. Com base nessas considerações, assinale a distribuição do ônus da prova e assinale a afirmativa correta. Letra A. A audiência das partes gera confissão ficta recíproca, devendo ser aplicada a regra de que, para os fatos constitutivos, cabe o ônus da prova ao autor e, para os extintivos, modificativos e impeditivos, o ônus será o réu. Tá? Será do réu, aliás. Assim, todos os pedidos deverão ser julgados improcedentes. Pessoal, e aí as questões elas foram para lá e para cá nesse mesmo sentido, tá? Então, olha só, atualmente não tem uma resposta correta para essa questão, mas a dica para vocês analisarem e engolirem o artigo 844 da CLT. Lá diz assim, ó, o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, tá? Isso aqui cai aos montes na prova da OAB em relação aí à matéria de trabalho, tá? Tem alguns destaques aqui nesse artigo. Por exemplo, o parágrafo 5º. Ele diz assim, ó, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Isso aí é uma novidade que veio com a reforma, que já não é tão nova assim, né, de 2017. Beleza? Mas deram uma facilitada ali para a parte, pro reclamado nesse ponto, tá? Então fica a dica aí para você, né? A gente, advogado, vai estar lá na não tem aí a... O advogado estando presente aí vão ser aceitas sim a contestação, tá? A questão número 3 fala sobre isso também. Vamos para ela que é mais legal a gente analisar ela lá. Show de bola. Olha só, a questão número 3 fala assim, ó. Ícaro, piloto de avião, foi empregado da empresa Voo e Alto Linhas Aéreas S.A. de 12 de maio de 2010 a 20 de abril de 2012. Ao ser dispensado, deixou de receber parte de seus haveres trabalhistas da extinção, razão pela qual ajuizou a reclamação trabalhista. A audiência foi designada para dia 10 de 10 de 2013. Porém, nessa data, o Ícaro estaria fora do país, já que necessitado de emprego e com escassez no mercado nacional, empregou-se como piloto na China, onde reside e não faz voos para o Brasil. Você é o advogado de Ícaro que, naturalmente, tem pressa em receber os seus direitos sonegados. Assinale a alternativa que indica a medida legal a ser adotada para o mais rápido desenrolar do caso. Letra A. Deverá ser requerido o adiamento da audiência sem data posterior e tão logo o Ícaro informe quando poderá estar no Brasil, será requerido ao juiz a designação da realização da audiência. Letra B. Como advogado de Ícaro, você deverá ter procuração com poderes especiais para representá-lo e assisti-lo em audiência, suprimindo assim a ausência. Letra C. Tendo em vista tratar-se de motivo relevante e estar devidamente comprovado, Ícaro poderá fazer-se representar por outro empregado da mesma profissão ou por seu sindicato de classe. E a letra D. Tendo em vista tratar-se de motivo poderoso e estar devidamente comprovado, Ícaro poderá fazer-se representar-se por membro de sua família ou outro empregado da mesma empresa empregadora, tá? Misturaram um monte de informações aqui, mas é o seguinte, ó, artigo 843 da CLT. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Aí o parágrafo 2º fala assim, ó, se por doença ou qualquer outro motivo poderoso devidamente comprovado não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato, tá bom? Então a resposta é a letra C dessa queridíssima questão, que diz que tendo em vista tratar-se de motivo relevante e estar devidamente comprovado, Ícaro poderá fazer-se representar por outro empregado da mesma profissão ou por seu sindicato de classe, tá? Resposta número C, a gente está analisando aqui a prova, o exame 11, tá? O 11º exame ali unificado, beleza? Essa foi a questão número 3. Vamos agora para a questão número 4, vamos lá. A questão número 4 diz o seguinte, ó, tendo em vista a proximidade de realização de grande evento na área de esportes, a cidade de Tribobó do Oeste decidiu reformar seu estádio de futebol. Para tanto, após a licitação, contratou a mesma empresa Alfa para executar a reforma no prazo de um ano. Faltando 2 meses para a conclusão da obra e a realização do mega evento, os operários entraram em greve, paralisando os trabalhos integralmente. Diante desses fatos, assinale a afirmativa que coaduna com a legitimidade ativa para a instauração do dissídio coletivo. Beleza? Vamos aí às nossas alternativas. Essa questão deu bastante BO, tá? Porque olha só. Letra A. Tanto a empresa Alfa Limitada como o sindicato da categoria dos empregados poderá instaurar a instância, sendo o ato privativo das partes litigantes. Letra B. Apenas o sindicato dos empregados poderá requerer a instauração do dissídio coletivo, já que se trata do sujeito ativo no caso de greve, sendo a empresa Alfa ré no processo. Letra C. Por haver interesse público, a legitimidade ativa é exclusiva da empresa e do sindicato, bem como do Ministério Público do Trabalho em caráter excepcional. E a letra D fala que o dissídio poderá ser instaurado pelas partes por representação escrita ao presidente do tribunal, bem como por iniciativa do próprio presidente e ainda por requerimento do Ministério Público do Trabalho, tá? Pessoal, cuidado aqui, né? Como eu falei para essa questão, porque ela gerou polêmica e muitos afirmaram na época que essa questão deveria ter sido anulada. Por quê? Porque o artigo 856, em tese, ele não foi recepcionado ele não foi recepcionado pela Constituição, mas ele está lá na CLT ainda, tá? Então tinha uma época aí que a prova ela era bem literal, assim, bem legal e tal. Então eles focavam bem no que estava lá na CLT. Então, assim, a resposta considerada correta foi a letra D, que fala o seguinte, ó, a instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Aí o artigo 857 nos traz que a representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no artigo 856, quando ocorrer a suspensão do trabalho. E aí o parágrafo único diz que quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas no âmbito de sua representação. Por isso que a D foi a correta. Tá? O dissídio poderá ser instaurado pelas partes por representação escrita ao presidente do tribunal, bem como por iniciativa do próprio presidente e ainda por requerimento do Ministério Público do Trabalho, beleza? Boa, vamos agora à questão número 5 e é a nossa última questão. A número 5 fala assim, ó, no acordo coletivo em vigor firmado pela empresa Pluma Comércio de Óculos Limitada, existe uma cláusula na qual os seus empregadores podem adquirir as mercadorias lá produzidas a preço de custo. Emerson, empregado desta firma, pretendia comprar um par de óculos, mas o empregador exigiu que ele pagasse também o valor da margem mínima de lucro do comércio local. Diante do ocorrido, assinale a alternativa que contempla a ação que, de acordo com a CLT, deverá ser ajuizada por Emerson para fazer prevalecer o seu direito. Letra A, execução de título extrajudicial. Letra B, mandado de segurança. Letra C, ação de cumprimento. E letra D, ação monitória. Tá? Nós temos aqui, pessoal, o artigo 872, que fala assim, ó, celebrado o acordo ou transitado em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento sob as penas estabelecidas neste título. Aí o parágrafo único nos diz que quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, na conformidade de decisão proferida, poderão os seus empregados ou os seus sindicatos, independente de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à junta ou juízo competente, observado o processo previsto no capítulo 2 desse título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão. Aí tem a súmula 286, que fala assim, ó, é dispensável o trânsito em julgado de sentença normativa para propositura da ação de cumprimento. Boa? Daí a resposta, então, é a nossa resposta, a letra C, claro, a ação de cumprimento. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que acompanhou o nosso bate-papo. É, galera, aqui então fica só aquele pedido final para vocês, né? Sigam o nosso arroba Pílulas da OAB. Porra, passou uma moto agora aqui que fodeu o nosso áudio, mas vamos lá. Arroba Pílulas da OAB no Instagram. Para você que curtiu, gostou desse episódio, se ele fez sentido para você, a sua colaboração aí para financiar o nosso projeto também é muito importante, tá? Você tem lá o nosso Pix, pílulasdaob@gmail.com. Cara, qualquer quantia assim, 10, 1, 100 mil, quanto você conseguir nos ajudar, ajuda bastante aqui no nosso pequeníssimo projeto, tá bom? No mais aí, bons estudos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.